climatologista brasileiro Carlos Nobre vai integrar painel da ONU sobre sustentabilidade global. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia mobilizou 800 cidades brasileiras. Metal presente no vidro pode contaminar fármacos e prejudicar bebês prematuros e pacientes renais. Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
Boa tarde, ouvinte da Rádio USP. Eu sou Fabrício Marques, editor da revista Pesquisa FAPESP, e a partir de agora você acompanha as principais notícias da ciência e da tecnologia do país. Se você quiser entrar em contato com a nossa produção, escreva para pesquisabrasil@fapesp.br. E para ouvir e baixar as edições anteriores do programa, acesse www.revistapesquisa.fapesp.br. No site, você também pode ler a revista completa e acessar conteúdo exclusivo.
Pesquisa Brasil.
Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, indica que a participação de mulheres na publicação de artigos científicos está crescendo em praticamente todas as áreas do conhecimento no mundo. Apesar disso, esse avanço ainda é lento. A pesquisa faz parte do projeto Eigenfactor, que tem o objetivo de produzir dados e mapeamentos da produção científica. O estudo sobre as mulheres na ciência foi desenvolvido a partir do acervo do Journal Storage, o Gestor, um repositório digital que contém mais de 1.900 periódicos de vários países publicados nos últimos 4 séculos. De acordo com o levantamento, as mulheres representam 21,9% de todos os autores identificados na base de dados. O restante são homens. Mas entre os artigos com um único autor, aqueles que resultam do esforço individual de um pesquisador, só 17% foram elaborados por mulheres, contra 83% dos homens. Também no caso dos papers com várias assinaturas, em diversos campos do conhecimento, há menos mulheres na posição de autor principal do que no índice geral. O autor principal é aquele responsável pela contribuição mais destacada entre o conjunto de coautores de um artigo científico. Dados brasileiros mostram que aqui a situação das mulheres pesquisadoras é um pouco mais favorável do que em outros países. Segundo dados do CNPq, em 2010 as mulheres alcançaram a maioria entre os estudantes de doutorado no Brasil, com cerca de 55% do total. Já em número de pesquisadores, elas respondem pela metade do contingente brasileiro. Para saber mais sobre a participação das mulheres na ciência no Brasil e no mundo, leia a reportagem de Bruno De Pierro na revista Pesquisa FAPESP ou em nosso site, que é o www.revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil. Uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
E a nossa pergunta da semana hoje é sobre os gigós, primatas da Mata Atlântica identificados pelos pesquisadores apenas em 1999. Você sabe em que estado brasileiro é encontrado o maior número de animais dessa espécie ameaçada de extinção? A. Sergipe. B. Minas Gerais. C. Rio de Janeiro. Isso nós vamos saber logo mais. Os macacos gigós, conhecidos pelas vocalizações que se confundem com o canto dos pássaros, têm uma particularidade em relação a outros primatas neotropicais. Eles são capazes de indicar, pelas vocalizações, o tipo e a localização do seu predador. Durante 3 anos, a bióloga Cristiane Casar, da PUC de Minas Gerais, acompanhou 5 bandos de gigós na Serra do Caraça, em Minas Gerais. Para estudar a comunicação entre os macacos, ela usou exemplares empalhados de 2 tipos de predadores, a ave carcará e um felino, o gato do mato, que foram colocados no chão e nas árvores. De uma tenda camuflada, ela gravou os chamados e verificou que os macacos emitem vocalizações agudas e breves, porém diferentes para o carcará nas árvores e para o gato do mato no chão. De acordo com um artigo publicado na revista Biology Letters, o som também se modifica quando o carcará foi colocado no chão e o gato nas árvores. E respondendo à pergunta da semana, o macaco guigó é uma espécie nativa da Mata Atlântica e sua maior concentração está em Sergipe. Seguimos com Adriana Maciel e um trecho do Samba dos Animais, de Jorge Maltner.
Antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na selva. Não é macaco, baby, é meu irmão. Porém, durou pouquíssimo tempo essa incrível curtição. Pois o homem, rei do planeta, logo fez sua careta e começou a sua civilização.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Nós estamos no telefone com o secretário de Políticas e Programas de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o climatologista Carlos Nobre. Ele recentemente foi nomeado para o painel de alto nível para a sustentabilidade global da ONU. O painel vai contar com uma equipe de 26 cientistas de diversas áreas, encarregados de assessorar o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e outros dirigentes da organização no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável. Professor Carlos Nobre, bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade.
Professor, a ONU quer fortalecer a ponte entre o conhecimento científico e a política ambiental para evitar problemas como aquele de 2009, quando a Conferência de Copenhague fracassou em produzir um acordo para frear a mudança climática, apesar de todas as evidências científicas que se conhecem. De que forma esse painel de alto nível pode ajudar a alcançar esse objetivo?
O painel ele surge no âmbito da preparação para a grande conferência que foi a Rio+20. Ele surge exatamente para trazer a questão da sustentabilidade global para um outro patamar. Um patamar que ele olhe a questão do desenvolvimento de todos os países do mundo sob a ótica da sustentabilidade e também ele vai além da questão ambiental. Ele é além da questão ambiental. A questão ambiental, obviamente, é uma questão muito importante, mas ele olha também a questão da inclusão, como fazer um desenvolvimento inclusivo, e também a questão da economia, quais devem ser as trajetórias de desenvolvimento econômico para serem coerentes, compatíveis, consistentes com a inclusão das pessoas todas do planeta nos ganhos e nos benefícios do desenvolvimento econômico, sempre sob o prisma da proteção ambiental.
Professor, como é que é composto esse painel?
Esse painel é composto, ele tem um mandato de 2 anos, é a segunda vez que o painel é renovado, quer dizer, a primeira vez que se renova os membros, ele foi constituído em 2011, e agora segundo grupo de cientistas, e ele realmente vai muito além de cientistas da área ambiental. Ele tem cientistas da área ambiental, economistas, cientistas da área de agricultura, e ele tem também cientistas das ciências sociais, humanidades, e especialmente cientistas que tratam com a questão da ética. A ética é um elemento muito importante para a sustentabilidade global.
Professor, qual foi a contribuição que o primeiro painel, quer dizer, a formação anterior desse painel, produziu?
Muito importante a contribuição do primeiro painel que o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, constituiu em 2011. Em janeiro de 2012, esse painel publicou um estudo referencial sobre sustentabilidade global e a construção de um mundo resiliente, que foi isso em janeiro, e esse documento, em janeiro de 2012, foi publicado. Esse documento foi referencial como um marco para as negociações da Rio + 20, e é lógico que ele foi um balizador do que nós podemos chamar os resultados da Rio + 20, que foram principalmente quais são as trajetórias, como nós medimos, como nós colocamos o planeta numa trajetória de sustentabilidade. Então, o painel foi muito importante em produzir esse primeiro documento referencial.
Perfeito, professor. Como é que se deu o convite para o senhor integrar esse painel? E o que representa a presença de um brasileiro nesse conselho?
O painel, ele tem uma distribuição geográfica muito importante, aproximadamente são 26 cientistas, aproximadamente metade de países industrializados, metade de países em desenvolvimento, 2 da América Latina, o professor Eugênio Taunay, da Argentina, ela é radicada nos Estados Unidos, mas ela é argentina, e eu, do Brasil, muitos cientistas também da Ásia, da África, então, e também um equilíbrio importante de gênero. Na verdade, o painel tem um número até maior de cientistas mulheres do que de cientistas homens. E ele, eu acho que ele representa, de certo modo, o meu convite representa a importância que o Brasil tem como um país que exerce um protagonismo em vários aspectos de desenvolvimento sustentável. Ele representa, de certo modo, o reconhecimento de que o Brasil busca, por exemplo, a redução do avanço da agricultura sobre os ecossistemas. Quer dizer, nós temos um grande marco de redução dos desmatamentos da Amazônia nos últimos anos e começamos, talvez, a ver também a redução do avanço da agricultura no Cerrado, uma diminuição dos desmatamentos no Cerrado. Um país que busca um equilíbrio, um país que também tem uma matriz energética com uma expressão de energias renováveis muito grande, e um país que fez um compromisso muito claro na Rio + 20 de que esse é o caminho de desenvolvimento que o Brasil quer, o caminho da sustentabilidade. Então, eu acho que esse reconhecimento do Brasil, vamos dizer assim, pelo menos no nível de debate político, é um país que assume e busca a trajetória da sustentabilidade, eu atribuo a esse papel do Brasil a ONU ter buscado um cientista brasileiro que pudesse fazer parte dessa fase do Conselho Científico de Sustentabilidade. autoridade do secretário-geral Ban Ki-moon.
Professor, podia falar um pouco mais sobre a pauta desse, do conselho? Quer dizer, o que se discute nas reuniões?
O conselho é um conselho muito de trabalho. Ele tem poucas reuniões por ano, duas reuniões ordinárias. Mas dentro do conselho se constitui subgrupos e o secretário-geral coloca encomendas, vamos dizer assim, para esses subgrupos, para produzir estudos, produzir análises. E o conselho ele existe para criar pontes entre o mais avançado, atualizado conhecimento científico sobre todas as dimensões da sustentabilidade. Reitero, não é só a dimensão ambiental. Todas as dimensões e políticas públicas globais. Quer dizer, ele é um conselho principalmente de cientistas, mas ele a missão dele não é só fazer análises ou sumarizar análises científicas. Já há bons mecanismos na ONU, o IPCC é um deles, foi criado agora um para fazer análises científicas profundas sobre a biodiversidade no âmbito da Convenção de Diversidade Biológica. Então, esse conselho ele não replica, não duplica o que já é feito em outras áreas da ONU, mas ele existe para trazer de uma forma sumarizada, de uma forma sintética, todo esse conhecimento e como a ONU pode ajudar a construir políticas públicas de sustentabilidade. Esse é o grande desafio, que é o desafio, por exemplo, ainda hoje, de maneira muito acentuada, que se apresenta à questão climática. Quer dizer, o conhecimento científico ele avançou muito desde o estabelecimento do IPCC, e o IPCC tem sido muito contundente em reiterar o que a ciência está mostrando dos riscos da continuidade das emissões sem um controle ou sem uma diminuição urgente. Isso o conselho, o IPCC já faz, mas como que nós podemos, a partir desse conhecimento da ciência, como a ONU, na verdade, pode auxiliar o desenvolvimento de políticas públicas, de implementar ações. Então, esse conselho é muito essa ponte que é aconselhar o secretário-geral e os órgãos da ONU a aumentar a efetividade do sistema ONU, sistema multilateral, em atingir objetivos de sustentabilidade.
Perfeito. Nós estamos conversando com o climatologista Carlos Nobre, recentemente nomeado assessor do painel de alto nível para a sustentabilidade global da ONU. Carlos Nobre é secretário de Políticas e Programas de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e também participou da elaboração de relatórios de avaliação do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas. Seguimos com a cantora Céu e a música Falta de Ar e voltamos logo mais com a segunda parte da nossa entrevista.
Yeah.
Você está ouvindo Pesquisa Brasil. Pesquisa Brasil. Entrevista.
Pesquisa Brasil está de volta com a nossa entrevista com Carlos Nobre, secretário de Políticas e Programas de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que acaba de ser nomeado assessor do Painel de Alto Nível para a Sustentabilidade Global da ONU. Professor, no primeiro bloco o senhor falava dos relatórios, da contundência do último relatório do IPCC. No mês passado foi divulgado o sumário executivo do primeiro volume do quinto relatório de avaliação do Painel Intergovernamental de Mudança Climática, do qual o senhor também é membro. De que maneira o Painel de Alto Nível da ONU vai aproveitar esses resultados? E eu queria que o senhor comentasse um pouco dos resultados também. Essa contundência, ela se deu na forma de uma certeza maior sobre as coisas que o IPCC já fala há muito tempo, não é isso?
Essa avaliação agora do quinto relatório do Grupo de Trabalho 1, que trata das bases científicas, e realmente o que está ocorrendo com o clima do planeta, e projeta também como o clima pode mudar para as próximas décadas, no horizonte de um século, ele reiterou, agora de uma maneira com maior certeza, o que todos os cientistas, praticamente uma unanimidade de cientistas climáticos, aí da ordem de 98,3% dos cientistas climáticos, já vem dizendo e já vem alertando há algum tempo, que o aquecimento, o planeta está no processo de aquecimento, isso é inequívoco, é praticamente certeza, com 99% de certeza, e que com acima de 95% de certeza, a grande parte desse aquecimento dos últimos 50 anos é devido ao aumento da emissão dos gases de efeito estufa, esse aumento decorrente das atividades humanas, não é um fenômeno natural do nosso planeta, é a queima de combustíveis fósseis e outras emissões de gases de efeito estufa. Então, isso ele reitera com muita força, ele coloca o desafio de uma maneira ainda sucinta, porque o desafio que é reduzir emissões é o objeto do grupo de trabalho 3 do IPCC, que vai divulgar os seus relatórios, o seu relatório no segundo semestre de 2014, mas ele já coloca também que não há solução que não passe por uma substantiva, essa é a palavra do relatório, redução das emissões. E aí ele também avança um pouco mais em detalhar mudanças climáticas futuras, com mais certeza em alguns padrões regionais de mudanças climáticas. Ele faz uma análise mais completa das observações de aumento da temperatura durante o século XX até 2010, e um fato novo e muito impactante para a América do Sul, que surge agora com mais dados, com melhores e mais refinadas análises, é um aumento em alguns lugares do lado leste do continente sul-americano, inclusive partes do Brasil, da Argentina, Uruguai, um aumento expressivo da temperatura de 1900 até 2010, em alguns lugares 2 graus e um pouco acima de 2 graus. Isso não é completamente novo, mas a análise agora é muito mais refinada e mais contundente. Quer dizer, por mais que o aquecimento global do planeta tenha atingido em média da ordem de 0,8 graus nos últimos 100 anos, a costa leste, a parte leste da América do Sul, esquentou mais entre 1,2 e até 2 graus, um pouco acima em alguns lugares. Isso não é tudo aquecimento global, tem também aí o sinal da mudança de vegetação, principalmente a remoção de florestas e de vegetação de porte dessa parte da América do Sul, e a mudança do padrão de vegetação normalmente levam também a algum tipo de aquecimento. Então, ele é contundente em vários sentidos, ele reitera e expande a certeza em muitas das conclusões do relatório 4. Bom, eu acho até que o padrão de trabalho do IPCC provavelmente vai mudar, porque a certeza sobre essas questões centrais planeta está aquecendo, as atividades humanas são o principal fator desse aquecimento, ele vem sendo reiterado já há vários relatórios. Então, esse ciclo de 6-7 anos a cada avaliação dessas pode não ser mais a melhor maneira, porque o próximo relatório, ele marginalmente vai aumentar um pouco mais esse grau de certeza, mas o grau de certeza já é muito alto.
Agora,
então, provavelmente o IPCC vai numa direção de relatórios mais rápidos e temáticos específicos de assuntos que mereçam uma atenção em que o ciclo de 6-7 anos pode parecer um pouco lento.
Eu ia lhe perguntar exatamente sobre isso. Quer dizer, tem uma crítica de que esse ciclo de 7 anos é muito longo e que quando sai o relatório ainda parecem críticas de que não está exatamente atualizado, que tem coisas mais recentes ainda que saíram e que não foram inclusas, porque tem um processo longo para produzir um relatório desse tipo. Quer dizer, essa coisa dos relatórios mais pontuais e mais rápidos, o senhor acha que é uma tendência?
É uma tendência. Eu acho uma tendência irrefreável. Eu tenho certeza que esse tipo de relatório vai ganhar um espaço maior. Talvez até esse quinto relatório tenha sido o último do formato clássico. Mas mesmo os relatórios em ciclo mais curto, tem que haver uma data em que o grupo de autores, cientistas, autores, eles têm que dizer, bom, vamos analisar a literatura científica até uma certa data, porque senão você nunca fecha a versão final do relatório, porque a produção científica, a comunidade científica está produzindo toda semana centenas de artigos novos. Então é um processo que jamais se fecharia. Então esse processo é um pouco inevitável, porque você quer fazer uma análise com muita autoridade científica da produção dos novos conhecimentos, e não seria factível, por exemplo, o relatório vai ser lançado na semana tal e um artigo muito importante saiu há 3 dias antes do lançamento do relatório e os autores saíram correndo para modificar as conclusões por causa desse novo artigo. Então, esse método, mesmo com relatórios mais rápidos, ele continua existindo, mas os assuntos não terão esse ciclo de 7 anos. Nós podemos imaginar relatórios temáticos, relatórios especiais, que vão ter ciclo de 2. O IPCC já faz isso. Nos últimos 3 anos, publicou um sobre energias renováveis, um relatório especial, e no ano passado publicou um sobre extremos climáticos, extremos meteorológicos que as mudanças climáticas estão acentuando. Então, essa prática não é nova no IPCC. A questão agora é se a organização do IPCC vai realmente nessa direção e os relatórios, os relatórios que consideram tudo nesse formato de 3 grupos de trabalho e 1 a cada 7 anos, se permanecerá esse formato ou não permanecerá. Eu, pessoalmente, sou favorável a que nós mudemos o formato, convençamos o IPCC a mudar o formato para um formato muito mais rápido, porque não há muito mais que provar, vamos dizer assim, no sentido global, no sentido geral, a questão da origem antropogênica de grande parte do aquecimento, de que o aquecimento está ocorrendo e de que ele reserva ainda muitas surpresas e preocupações para o futuro. Isso está muito bem demonstrado pela ciência. Eu acho que agora o que o sistema de políticas públicas de cada país e também em nível global da ONU, o que se precisa é, num determinado tema, relatórios mais rápidos e principalmente, eu diria, na questão de impactos, em outras palavras, na busca de soluções, tanto soluções de adaptação, quer dizer, os impactos do que nós já emitimos, eles estão presentes e eles estarão conosco por muitas décadas. Qualquer diminuição de emissão que nós consigamos fazer nos próximos anos, o impacto no sistema climático começará a aparecer em 30 anos. Então, o aquecimento e as mudanças climáticas dos próximos 20 a 30 anos já estão comprometidos e não há muito que nós possamos fazer. Então, nós temos que nos preocupar muito agora com adaptação, a tornar os sistemas de produção econômica, os sistemas ambientais, tornar a sociedade mais resiliente, menos vulnerável a esses impactos que já estão desenhados, e também trabalhar muito mais a questão da mitigação, tentar resolver os grandes gargalos, principalmente do modo de produção de energia global, quer dizer, buscar maneiras de acelerar essa grande transição da matriz energética em direção à sustentabilidade, quer dizer, aposentar, vamos dizer assim, em algum momento, a predominância da energia fóssil. Eu estou falando aqui otimisticamente, essa talvez seja a tarefa difícil de visualizar no curto prazo, mas certamente há que haver políticas públicas de que acelerem essa transição. Não deixou de ser um problema tecnológico, porque a matriz e a cesta de opções de energias renováveis, elas são amplas, são variadas, atendem a muitas potencialidades de todos os países do mundo, solar, eólica, energias dos oceanos, biomassa e muitas outras. As tecnologias estão fazendo essas formas de energia atingirem patamares econômicos e nada impede que elas sejam muito competitivas com os custos econômicos das formas de geração de energia atual, principalmente a partir de petróleo. Então, é muito mais uma questão de encontrar os meios que os países se comprometam a rapidamente buscar essa transição. Essa é uma questão difícil. A inércia institucional do modelo global de utilização de energia fóssil é muito enraizada em toda a economia, em toda a sociedade. Mas isso é um dos grandes desafios que eu acho que o sistema ONU não pode se furtar a atacar. O sistema ONU multilateral, ele tem ferramentas que ele tem que colocar em uso, essas ferramentas, para pelo menos buscar acelerar essa transição.
Professor, o senhor também é um dos membros da coordenação do programa FAPESP de pesquisa sobre mudanças climáticas globais. Eu queria lhe perguntar como é que essa iniciativa e outras iniciativas de outras agências estão fazendo a contribuição da pesquisa brasileira sobre mudanças climáticas, a contribuição no mundo aumentar?
Olha, sem dúvida, essa estatística precisa ser refeita, mas no dia em que o programa FAPESP de Pesquisa em Mudanças Climáticas Globais foi anunciado, o lançamento desse programa em agosto de 2008, e nessa época eu, inclusive, a convite da FAPESP, eu exerci a coordenação desse programa, nós apresentamos que naquela época, agosto de 2008, nos cinco anos anteriores, 2003 a 2008, o Brasil contribuía com aproximadamente 1,3% da produção científica em mudanças climáticas do mundo. Isso era até um pouco inferior, por exemplo, à média brasileira à época de contribuição de artigos científicos indexados na literatura científica mundial, que em 2008 era da ordem de 1,92%. Então, a área de mudanças climáticas estava um pouco abaixo. E eu acho que essa pesquisa precisa ser refeita, mas eu acho que não há dúvida que nesses últimos cinco anos, e o programa FAPESP de pesquisa de mudanças climáticas globais tem uma contribuição expressiva, eu tenho certeza que nós atingimos um percentual maior. Em relação à publicação de artigos científicos da comunidade brasileira nessas áreas, nós aumentamos muito a nossa contribuição bruta, quer dizer, o número de artigos científicos publicados aumentou mais de 20, 25% nesses anos. E então, esses programas, eles estão fazendo com que a ciência brasileira tenha mais visibilidade internacional. O número de pesquisadores brasileiros hoje se dedicando ao tema já passa de algumas centenas. Se nós juntarmos os alunos de pós-graduação, nós já estamos falando talvez chegando em 500 mil, número de doutorado. Quando, 10 anos atrás, em 2003, nós tínhamos, de fato, no Brasil todo, poucas dezenas de pesquisadores, talvez junto com os alunos de doutorado, não chegassem a 100, trabalhando em todos os aspectos de mudança climática. Então, nós, o Brasil, nós demos um salto quantitativo, sem dúvida, mas pela qualidade das publicações hoje da comunidade científica brasileira, também qualitativo. E o Brasil está fazendo isso, e o programa FAPESP também segue essa lógica, com muita colaboração internacional. Nós estamos atraindo parceiros internacionais. Essa pesquisa de mudanças climáticas, ela tem que ser feita em colaboração internacional, porque isso é uma questão científica global. Não adianta fazer uma coisa muito localizada, porque os impactos são localizados, mas eles vêm de uma força de mudança climática que é global. E, então, nesse sentido, o Brasil, acho que a nossa taxa de contribuição está aumentando muito nos últimos anos.
Perfeito, professor. Nós conversamos com o climatologista Carlos Nobre, recentemente nomeado assessor do Painel de Alto Nível para a Sustentabilidade Global da ONU. Carlos Nobre também é secretário de Políticas e Programas de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e participou da elaboração de vários relatórios de avaliação do IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Professor Carlos Nobre, que música gostaria de ouvir para encerrar a nossa entrevista?
Eu acho que uma música muito simbólica dessa grande transformação, percepção da importância de meio ambiente, é uma música já antiga, mas que eu gosto muito, é Sabiá, de Tom Jobim.
Vou voltar, sei que ainda para o meu lugar, foi lá e é ainda lá. De uma palmeira que já não há, colher a flor que já não dá, e algum amor talvez possa espantar as noites que eu não queria e a
Pesquisa Brasil. Uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Você está ouvindo Pesquisa Brasil.
Estudos conduzidos pela química Denise Borer, da Universidade Federal de Santa Maria, indicam que o alumínio presente em frascos de vidro de medicamentos pode, em algumas situações específicas, causar contaminação do fármaco e prejudicar certos tipos de pacientes, como bebês prematuros e pacientes renais crônicos. Denise Borer conta como são fabricadas as embalagens de medicamentos e como, em alguns casos, elas possuem alto teor de alumínio.
Tem dois pontos importantes que precisam ser colocados em relação a isso. A origem do alumínio é basicamente a embalagem de vidro, porque o vidro precisa ter na constituição pelo menos um pouco do óxido de alumínio, além da sílica, que é o constituinte básico do vidro, para fazer com que ele resista à variação térmica quando o material é moldado, né? Essa é a finalidade do alumínio, do óxido de alumínio na composição do vidro. Bom, e o segundo ponto é que a presença do alumínio em medicamentos, em produtos farmacêuticos, ela se torna relevante quando o produto é para ser administrado de maneira intravenosa. Então, assim, a presença do alumínio, ela só é prejudicial quando o alumínio é injetado diretamente na corrente circulatória junto com o medicamento que é injetável, né, por ser injetável.
Estudos internacionais dos anos 80 mostraram que o acúmulo de alumínio nos ossos pode causar deficiências no crescimento e fragilidade óssea. Denise Borer nos conta como a contaminação por alumínio pode ser preocupante em caso de bebês prematuros e pacientes com problemas renais.
E na década de 70, vários pacientes que se submetiam ao tratamento da hemodiálise, que é a purificação do sangue extracorpórea, porque o rim não tem a capacidade de fazer essa purificação, eles começaram a apresentar sintomas de dor óssea. E muitos chegaram a apresentar problemas de demência, que foi então caracterizado, como foi chamado, de demência dialítica. E os estudos, então, acabaram mostrando que a causa desses dois problemas associados à hemodiálise era a presença de alumínio na água que era usada para fazer o tratamento, para fazer a hemodiálise. Foi nessa ocasião, nessa época, que se descobriu que o alumínio poderia ser um elemento tóxico. Porque até então ele nunca tinha sido considerado como uma espécie que pudesse causar algum dano para o ser humano. Bom, então, a partir desse momento, passou-se a ter uma atenção especial com o fato do alumínio entrar na corrente circulatória e que danos ele poderia causar, uma vez que nos pacientes com insuficiência renal ele tinha um efeito tão devastador, o fato de se acumular nos ossos, né, e causar esse problema de má formação óssea e chegar até ir para o cérebro e causar essa demência que é conhecida como demência dialítica. Bom, então, em função disso, todos aqueles pacientes que de alguma maneira são expostos a uma medicação ou a um tratamento que envolva alguma coisa de administração intravenosa passaram a ser olhados como potenciais candidatos a se intoxicarem com alumínio. Esse foi o segundo passo dessa história, vamos dizer assim. Uma possibilidade da pessoa receber uma medicação, enfim, alguma coisa intravenosa, é uma injeção, um antibiótico, uma vacina, coisas pequenas, né? Outra situação é o paciente que, por uma questão de debilidade ou da gravidade da doença, ele precisa receber o que é a nutrição parenteral, que é a administração de todos os nutrientes que o corpo precisa, não pela via gástrica, mas sim pela via intravenosa. Então, ele é administrado diretamente na corrente sanguínea. E quando é necessário fazer esse tipo de tratamento, o volume de solução que é administrado ao paciente é muito grande. É diferente de uma injeção. Uma injeção são 2 mililitros, 5 mililitros. E na nutrição parenteral, um paciente adulto ele pode receber até 3 litros por dia dessas infusões, né? E quando elas estão contaminadas com alumínio, aí o problema se torna maior, porque o volume é maior, né? Então tem que observar essa diferença que existe entre aquilo que está sendo administrado. E dentro desse universo de pacientes, os bebês prematuros, eles acabam sendo nutridos pela nutrição parenteral e, claro, como eles têm uma estrutura não ainda completamente formada, eles são mais vulneráveis à ação de substâncias tóxicas, que é o caso do alumínio nessas condições, né? Isso foi na década de 80, que foram feitos os primeiros estudos que mostraram que, sim, o alumínio agia de maneira deletéria, vamos dizer assim, para esses bebês prematuros.
Denise Borer comenta algumas tentativas de eliminar os potenciais efeitos nocivos do alumínio presente nas embalagens de medicamentos.
As agências reguladoras, elas estão começando a se movimentar nessa direção. Agora, em 2010, a agência regulatória do Reino Unido estabeleceu que, porque nem todas as infusões enfim, os produtos farmacêuticos usados, eles têm uma contaminação por alumínio muito elevada. Isso vai depender muito da natureza daquele produto. Então, existe um determinado produto, que é o gluconato de cálcio. Ele tem muita afinidade pelo alumínio, o gluconato. Então, ele acaba sendo um produto muito contaminado. Então, eles proibiram a administração de gluconato de cálcio que esteja armazenado em ampolas de vidro para crianças menores de 18 anos e principalmente para prematuros. Essa regulamentação é a primeira que realmente limita o uso de alguma coisa que contribui muito para que o paciente receba uma dose elevada de alumínio. Com relação a essa parte de regulamentação, existem, por exemplo, nos Estados Unidos, o FDA, né, estabelece que essas soluções, que são essas infusões nutritivas, elas não podem ter mais do que 25 microgramas de alumínio por litro. Mas as indústrias farmacêuticas não conseguem manter o nível de alumínio inferior a esse valor. A indústria pega que isso é muito, muito difícil, a regulamentação existe, mas não é implementada, porque não... E o que a gente observa é que os produtos que são comercializados no mundo, enfim, eles são basicamente os mesmos, eles apresentam, sim, uma contaminação por alumínio que não seria a ideal, né? Ela é muito acima daquilo que seria o recomendável.
Para saber mais sobre a pesquisa da química gaúcha Denise Borer, da Universidade Federal de Santa Maria, sobre o alumínio presente em algumas embalagens de medicamentos, leia a reportagem completa de Maria Guimarães na revista Pesquisa FAPESP, ou em nosso site, que é o www.revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Pesquisa Brasil está de volta com os principais destaques da produção científica brasileira divulgados na revista Pesquisa FAPESP. Entre 21 e 27 de outubro aconteceu em todo o país a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Desde 2004, esse evento, realizado sob a coordenação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, tem o objetivo de mobilizar a população, em especial crianças e jovens, a respeito de temas e atividades científicas. Nós estamos no telefone com Roseli de Deus Lopes, professora do Departamento de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da USP, que é a coordenadora da semana em São Paulo. Ela vai nos contar quais foram os destaques da programação desse ano. Olá, professora, bem-vinda ao Pesquisa Brasil.
Olá, é um prazer conversar com vocês.
Professora, nesse ano a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia aconteceu em cerca de 800 cidades, envolveu quase 900 instituições. São números ainda não fechados. Poderia nos dizer que tipo de atividade integra a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e quais foram as principais instituições envolvidas?
Olha, essa semana ela mobiliza entidades da iniciativa pública e privada que trazem à tona com uma muito maior do que fazem ao longo de todo o ano, temas relacionados com ciência e tecnologia. Então, o que o Brasil está fazendo, quais são os temas importantes do mundo. E, neste ano, foi dada uma ênfase um pouco maior para temas relacionados à saúde e à importância dos esportes para a saúde e o que a ciência e tecnologia tem a ver com os esportes e com a saúde. Isso foi o tema mais enfatizado. Não significa que outros temas não foram abordados. E as atividades são as mais diversas. São palestras, são oficinas, são workshops, são jogos.
Como coordenadora da semana em São Paulo, quais foram as principais atividades realizadas aqui no estado? O que a senhora destacaria?
A gente tem várias atividades que acontecem, que são cadastradas no site, que as pessoas podem conferir o que aconteceu em todo o estado, mas as que acontecem com maior intensidade são, por exemplo, em Campinas, A gente tem uma entidade ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, que é o CPI, que organiza diversas atividades envolvendo outras instituições. A gente tem um grupo muito forte em Bauru, que já realiza atividades. Aqui em São Paulo, um grupo forte é liderado pela USP, e que desenvolveu a maioria das atividades no Parque Fintech, reunindo não só profissionais da própria USP, mas outros convidados. Então, a gente tem atividades aliadas pelas cidades, pelas universidades, os museus de ciências, como Catavento, programações especiais, com ênfase na temática da semana. Então, é um momento para a gente ir à rua. A gente tem atividades, às vezes, em praças, atividades de visitação, crianças em escolas. Então, há uma diversidade muito grande para que a gente consiga realmente mobilizar os jovens e as famílias, para que a gente perceba que ciência e tecnologia faz parte da vida de todos nós e que precisamos, mesmo que não seja alguém que vá seguir uma carreira de cientista, que a gente precisa lidar com a questão da ciência como algo que pode melhorar a vida, né, de todos nós.
Professora, como é que a questão do esporte apareceu nas atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia? Quer dizer, esse tema ele se traduziu em que tipo de atividade?
Olha, foram atividades diversificadas. Por exemplo, na USP, a gente tem o Centro de Práticas Escolhidas, que foi uma das equipes que levou diversas exposições, mas eles se juntam com, por exemplo, profissionais da área de física, da área de biomédica, explorando toda a tecnologia que você tem, né, por trás dos esportes, como é que você melhora seu desempenho físico, como é que você avalia. Mas a maioria das atividades sempre colocadas de uma forma lúdica, né, que você vê a importância daquela atividade e vai dizendo, né, qual é todo o conhecimento que está por trás daquela atividade, quais são as tecnologias que tem feito com que consiga, por exemplo, melhorar o rendimento nos esportes, melhorar o rendimento mesmo quando você não é um atleta, mas você usa o esporte para a sua saúde. Então, atividades das mais diversas.
Professora, a semana já acontece desde 2004. Esse evento se repete todos os anos desde 2004. Ele está crescendo? Como é que é a avaliação que a senhora faz da participação das pessoas e da inclusão de novas instituições nesse evento?
Então, a gente vê a cada ano um número maior. A gente ainda não tem os dados totalmente consolidados deste ano, mas esse ano foram em torno de 30 mil atividades diversificadas por todo o país. Então, a gente há um crescimento em quantidade, mas principalmente um crescimento em qualidade, porque as instituições estão preocupadas em verificar qual é o impacto dessa visita. Será que ele veio na semana e depois da visita procurou a nossa instituição para conhecer mais detalhes do nosso trabalho? Então, a gente vem fazendo aí pelo país afora uma série de atividades para avaliar o impacto, né, de todo esse trabalho, se os alunos procuram carreiras científicas e comentam que foram motivados pela ciência, pela Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, esse é um ciclo que vem crescendo e que os instrumentos de medida também vêm sendo aprimorados.
Nós conversamos com a professora Roseli de Deus Lopes, coordenadora da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em São Paulo. Professora, muito obrigado pela sua participação.
Muito obrigada e espero que todo ano a gente vá melhorando e que no ano que vem, 2014, a gente faça uma semana ainda melhor.
Perfeito. Seguimos com Rita Lee e a música Saúde.
assim, encerramos mais uma edição do Pesquisa Brasil, uma parceria da Rádio USP com a revista Pesquisa FAPESP. Para ouvir os programas anteriores ou folhear a revista Pesquisa FAPESP online, acesse www.revistapesquisa.fapesp.br. Para entrar em contato com a nossa produção, escreva para pesquisabrasil@fapesp.br. Pesquisa Brasil foi apresentado por mim, Fabrício Marques, editor da revista Pesquisa FAPESP. Trabalhos técnicos de Beto Alves, o BA, e produção e roteiro de Bianca Maria Binazzi. Até a próxima sexta-feira, à 1 da tarde.
A Rádio USP apresentou Pesquisa Brasil, uma parceria revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.